Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, dia 18 de janeiro, às 8 horas da manhã, é o trabalho filantrópico do Hospital e Maternidade Santa Maria. Os números da emergência em 2019, os atendimentos de rotina e a chegada da UTI. Debate geral deste sábado, falando sobre o trabalho filantrópico do Hospital e Maternidade Santa Maria, com a assistente social Irmã Fátima, a médica cardiologista e diretora clínica Doutora Regina Torres Lage, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 6 minutos, 8 e 6 na maior cidade do Araripe. E nós estamos chegando para mais um debate geral aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Há 29 anos, líder absoluta em audiência. Estamos chegando aí no programa de número 81, é o 81º debate geral. E o tema, né, do programa desse sábado, hoje dia 18 de janeiro, é o trabalho filantrópico do Hospital e Maternidade Santa Maria. Vamos falar aí dos números da emergência em 2019, os atendimentos também de rotina. Vamos falar sobre a UTI, como é que está aí a situação da unidade de terapia intensiva que está sendo implantada no Hospital Santa Maria e outros serviços que são oferecidos por esse tão brilhante hospital filantrópico que atende toda a região do Araripe, aqui no estado de Pernambuco, também do Piauí e do estado do Ceará e até da Bahia. A irmã Fátima uma vez me disse que vem gente da Bahia também. Bom, o debate geral desse sábado é sempre o oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A sua farmácia, né? E é organizada aí pelo Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. E você pode participar do programa, nos encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões, perguntas às nossas convidadas. Também aí indicando sugestões para temas aqui do nosso programa. Inclusive também é indicando os participantes, né? Você pode mandar aí pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é o 8812-8397. Dito isso, vamos cumprimentar as nossas convidadas de hoje. Já estão aqui nos estúdios da Arari FM, a irmã Fátima, né? E também a doutora Regina Lage. Irmã Fátima, prazer em recebê-la aqui mais uma vez. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Arari. É sempre uma alegria a gente poder participar desse conceituado programa e poder partilhar as vivências de tudo aquilo, dizer um pouco para a população o nosso trabalho, aquilo que a gente vem fazendo no Hospital e Maternidade Santa Maria, em função de atender as pessoas que precisam, daqueles que nos procuram, e no intuito de cada dia mais estar procurando, né, melhorias aí para que a gente possa cada vez mais desenvolver melhor a nossa missão aqui em Araripina, que é cuidado na saúde hospitalar. Então, muito obrigada já de antemão pelo convite.
Sempre à disposição, sempre com as portas abertas aí, a irmã Fátima, assistente social do Hospital e Maternidade Santa Maria, cumprimentando a doutora Regina Torres Lage, que é a diretora clínica do HSM. Bom dia, doutora, prazer em recebê-la aqui mais uma vez.
Bom dia, Roberto, bom dia, irmã Fátima, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. Mais uma vez estamos aqui, agradecemos o convite de Roberto. É sempre bom estar na rádio e prestar conta, principalmente nesse início de ano, fazer uma retrospectiva do que foi as nossas atividades, os ganhos que tivemos, as melhorias que necessitamos empreender. E é sempre bom estar aqui junto e conversar um pouco e esclarecer também a população sobre as nossas realidades.
Bom, eu me lembro muito bem que no ano passado, no início, né, de 2019, nós estivemos aqui falando justamente sobre esses mesmos assuntos, né? Então, doutora Regina, a gente antes de entrar no estúdio, a senhora já me dizia, né, praticamente o número aí por alto dos atendimentos em 2019, que daria aí cerca de 140 atendimentos por dia, não é isso?
Sim.
Aumentou, diminuiu, manteve o número do ano passado? Como é que ficou?
Olha, o número de atendimentos é exorbitante. E é uma coisa assim, hoje talvez seja a nossa maior dificuldade no Hospital e Maternidade Santa Maria. Nós contamos hoje no plantão de emergência com um médico e fazemos cerca de 140 atendimentos dia. Um médico para atender 140 pessoas. É, sem contar que esses 140 atendimentos não significa consulta. Você Sim. está sentado e fazendo consulta. Não. É todo tipo de emergência que chega. Desde o paciente infartado, desde o paciente com acidente vascular cerebral, que demanda mais tempo, mais cuidado, sem contar o infinito número de acidentes automobilísticos, como também motociclísticos, principalmente, onde leva-se muito mais tempo e não é um atendimento de você fazer uma consulta simples. No total, nós fizemos, total geral de atendimentos no hospital, foram 77 mil atendimentos ao ano. Então, isso assim, é um número grande e que a gente tem procurado ver a melhor maneira de prestar essa assistência, que sabemos hoje ser a nossa dificuldade maior no Hospital e Maternidade Santa Maria.
Agora, irmã Fátima, um médico para um atendimento, um número desse aí de atendimentos é muito pouco, né? Existe aí a previsão, sei lá, dos órgãos aí, municipal, federal, estadual, para ajudar a colocar pelo menos mais outro médico?
Roberto, a gente sabe, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente vai atendendo, né, as pessoas, a gente vai tentando melhorar a vida das pessoas também que trabalham lá, né? A questão da saúde de quem trabalha, de quem atende. E assim, a gente já está numa conversa, acredito até que é uma conversa bastante avançada aí com a Prefeitura de Araripina, para que a gente, num outro momento a gente vai explicar melhor, mas até para que a gente transfira essa urgência daí da frente, do Hospital Santa Maria, e leve, né, para outro espaço que a prefeitura já está preparando. Né?
Mesmo então, porque ali, para chegar uma emergência, uma urgência ali, o trânsito...
Hoje ali, né, ficou difícil, porque tudo ali é o entorno, o trânsito ficou complicado. A cada dia que passa, vai abrindo mais comércio, para você ter uma ideia. E aí vai lotando, né, com o atendimento da hemodiálise. Então, a gente começou a atender mais outras pessoas e vai ficando praticamente... muito carro ali na frente do hospital. Então, às vezes, outra dificuldade que nós temos é que uma pessoa que chega, às vezes, para uma consulta, ele não quer esperar um que está lá infartado, que, às vezes, o médico está doente. O médico está atendendo, às vezes precisa, quando é para levar para a UTI, o médico tem que ir acompanhando, e, às vezes, as pessoas não entendem essa realidade, né? Criticam, usam os meios sociais de forma, assim, para colocar. E também causa algum tipo de tumulto lá, mas assim, a gente tem a maior vontade, a gente entende que todo mundo precisa, mas numa hora de urgência você tem que ir para aquele que está realmente mais urgente. Então, está tendo já uma conversa essa semana, eu já participei de uma reunião com Edson e Priscila, então a Secretaria de Saúde de Araripina, junto com a Prefeitura, já nos procuraram no intuito de melhorar esse serviço e também... acredito que até tirar desse hall, desse centro, que é muito tumultuado aqui, essa rua do hospital. Ela está uma rua assim, muito tumultuada, com muito carro, muita coisa. E para ver se a gente diminui esse atendimento para um só médico. Então, nós estamos conversando nisso, estamos buscando, né? A gente, todo dia, é um dia novo e uma nova luta. A gente começa a buscar as coisas aqui, a gente busca na Secretaria Estadual de Saúde, a gente busca lá no Ministério da Saúde, porque a gente entende que a demanda vai aumentando. Eu até grifei aqui, em 2018 a gente atendeu 73 mil, esse ano a gente atendeu 77 mil. Então as coisas vão aumentando, a dificuldade vai aumentando, né? As pessoas vão procurando cada vez mais o serviço de saúde e a gente precisa realmente buscar a forma de resolver e de responder a contento, mas também de forma que você não possa, como é que se diz assim, prejudicar, no caso, os profissionais que trabalham. Então, assim, nós estamos fazendo esse trabalho de busca, de parceria com a Prefeitura para melhorar esse serviço da urgência.
Doutora Regina, a senhora falou aí no caso de atendimentos, né, de acidentes, tanto automobilístico como motociclísticos, né? Ainda é o que mais chama a atenção, né, da população e de, também, evidentemente, dos médicos, que tira aí o sono de muita gente, essa questão de acidentes, né?
Sim, sem sombra de dúvida, o acidente, principalmente motociclístico, ainda é o nosso maior problema. Apesar das ações dos órgãos estaduais com respeito ao trânsito, mas as pessoas ainda cometem muitos erros, as proteções, as medidas de segurança não colocam em prática, a bebida alcoólica, principalmente nos finais de semana. Então, finais de semana nós temos 2 médicos no plantão, o sábado e o domingo, porque é justamente quando acontece o maior número de acidentes. Eu quero aproveitar, Roberto, pegando também um pouco de carona nessa fala da irmã, com respeito à nossa urgência, que é hoje a nossa maior dificuldade. De forma administrativa e técnica, eu posso afirmar que o hospital tem feito muito, tem procurado melhorar muito em termos de equipamentos. Hoje nós contamos com a sala de emergência, com assistência numa intercorrência grave, uma parada cardíaca, um paciente infartado que chegue. Hoje nós temos uma droga para o paciente infartado que chega e que, se tiver indicação, nós temos como usá-la, que é o Metalize, que uma ampolinha dessa medicação custa R$8.000. E o hospital hoje dispõe dessa medicação para uso, que foi uma luta, que foi uma conquista nossa do serviço, da farmácia do hospital, através de Lucas. Então, são ganhos que o hospital vem tendo e que, o que pode fazer de maneira administrativa e técnica, eles têm feito. Mas a gente empaca com respeito à contratação de pessoas. Então, vem a dificuldade não apenas de contratação de médicos, como a contratação de técnicos, de enfermeiros, que a gente precisaria na urgência. E aí onde surge a nossa dificuldade. Mas, ontem mesmo, nós estávamos em uma reunião com toda a coordenação do hospital, junto com a irmã Luísa, que hoje é nossa diretora administrativa. E tentando cada setor, mostrando suas dificuldades. E o que é que a gente viu? Realmente não existe ganho financeiro, não temos de onde tirar dinheiro no momento. Vimos que precisamos buscar parcerias. O hospital sempre faz e tem feito isso. Mas que também, o que é que a gente chegou à conclusão? Não adianta contratar se daqui a 2-3 meses o hospital vai estar no vermelho, não vai manter pagamento de funcionários, não vai conseguir comprar medicação. Então, a gente entende as dificuldades, mas precisamos ter paciência. E com certeza nós tivemos muitos ganhos neste ano que passou, no ano de 2019. E vamos continuar nessa luta e nessa busca para que a gente possa melhorar essa nossa assistência.
E realmente a falta de médico é o principal calo, né, dos hospitais brasileiros. Eu estou lendo aqui uma matéria, ó. No Norte e Nordeste esse número chega a 953 e 749, respectivamente, né? Segundo os dados aí do Conselho Federal de Medicina, há um médico para cada 470 brasileiros. Então, é um problema grande, né?
Olha, eu nem considero que seja falta de médico. Eu acredito que nós temos médicos disponíveis. Se formos atrás, nós conseguiremos médico. O que nós não temos é como pagar.
Pagar o médico.
Então, nós temos praticamente que 20 anos que a gente não tem nenhum aumento no SUS.
A tabela
SUS está completamente estagnada. E as perspectivas não são muito melhores, porque houve uma lei, uma determinação, acho que aprovada o ano passado ou ano retrasado, não tenho muita certeza.
2018,
não é isso? Que a saúde, os valores, os incrementos que são colocados vão ser congelados durante 20 anos. Então, eu não sei como é que o governo vai se desdobrar para conseguir reverter essas coisas, mas nós precisamos que hajam mudanças e melhorias, e acreditamos que elas vão chegar. Mas eu não acredito que seja falta de material humano. Nós temos hoje muitas faculdades de medicina, tem faculdades de enfermagem, eu não acredito nessa deficiência de médico. Nós precisamos que os nossos médicos cheguem nos locais de atendimento e que a gente tenha condição de dar um pagamento justo pelo seu trabalho, sua remuneração, ser uma remuneração justa. Mas eu não acredito na,
na falta de médicos. Médico, né? Tanto é que terminaram, acabaram com aquele programa do Mais Médicos lá com os médicos de Cuba, e as vagas foram todas preenchidas por brasileiros. Sim, né? Então quer dizer que tinha médico aqui realmente. Sim, sim. Bom, irmã Fátima, vamos voltar a falar sobre a UTI. Nunca mais a gente falou sobre a nossa unidade de terapia intensiva, que já foram feitos aí muitos esforços, né, para ver se a gente inaugura essa unidade de terapia intensiva. Como é que está? Evidentemente que está mais perto agora, né, irmã?
Eu acredito que sim, né? Como nós estamos no processo da UTI, né? O prédio já há um tempo já está pronto, né?
Chegaram alguns equipamentos.
É. Nós recebemos aí todos os respiradores, que foi uma doação da Fundação Italiana, da Fundação Cândia, Marcelo Cândia. É uma fundação que a gente sempre faz projeto, vai atrás para melhoria. Justamente por isso, como a gente estava conversando, doutora Regina, como a tabela do SUS, ela não nos permite que você, que sobre, né, alguma coisa no financeiro, a gente sempre vai atrás de parcerias e de projetos para que a gente possa equipar o hospital, para que a gente possa trazer equipamentos de qualidade para a nossa, para o trabalho. Então, a gente conseguiu, né, os respiradores, que são os equipamentos mais caros. Então, nós já estamos, está inclusive dentro do prédio, 10 respiradores, que já foi comprado e feita uma doação pela Fundação Marcelo Cândia. E nós conseguimos também as camas, né? As camas foi uma doação aí de uma emenda parlamentar da deputada Roberta Reis, que já foi assinada, né? Já foi licitada e só está esperando ser liberado o recurso e as camas chegarem. Com isso, a gente já pode começar a dar entrada no SENES, que é o cadastro de todos os equipamentos de saúde do Brasil. A gente coloca todos os equipamentos no SENES e aí a gente vai começando o processo para que ela seja credenciada junto ao Ministério da Saúde, né? A gente já tem, paralelamente a isso, 6 médicos que estão fazendo especialidade no CRATO, né? Então, nós temos 6 médicos que estão fazendo a especialidade em terapia intensiva no CRATO. E a gente está fazendo esse trabalho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente pede equipamento, que a gente vai na Secretaria de Saúde para ver como é que procede o início do credenciamento, que a gente vai aqui na Secretaria de Saúde também, porque tudo tem que passar, tem que ser uma relação muito boa. Então, você passa pela Secretaria Municipal de Saúde, passa pela Gerência Regional de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque isso é um atendimento de alta complexidade. Então, você tem que ter as coisas bem feitas, não pode ter relaxamento. Então, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo todo esse trabalho, mas eu sou muito otimista, sabe, Roberto? Eu acredito que o mais breve possível essa UTI vai estar funcionando, até para que a gente possa atender essa demanda de pessoas que precisam de UTI, de pessoas que saibam que aqui na cidade tem uma UTI, e também ela não será só para a cidade, ela será também para a região.
Como está sendo o Hospital
Santa
Maria.
Como está sendo o Hospital Santa Maria, né? Então, assim, o nosso intuito é de melhorar a vida das pessoas, né? Então, assim, eu acredito que o mais rápido possível essa UTI ela deverá estar sendo aberta aí, ampliada. A gente já está em conversa com a Secretária de Saúde, com o Secretário Estadual de Saúde, para que quando, por exemplo, chegar essas camas, aí fica faltando alguns equipamentos que a gente já está também fazendo uma cotação para que a gente possa não demorar nesse processo, né?
Já que os médicos também já estarão praticamente todos aptos a atender. Exato. Me chamou a atenção aqui, tem também um ouvinte falando pelo WhatsApp, esse remédio de R$8.000, doutora Regina, ele só o remédio mesmo ele resolve ou tem que encaminhar depois o paciente para uma UTI, por exemplo, né? E aí tem que sair de Araripina, que aqui a gente não tem ainda.
Roberto, essa medicação, ele salva uma vida. O ideal hoje no paciente que chega no hospital infartado é realizar o cateterismo cardíaco, que é um procedimento hemodinâmico, um procedimento invasivo. Nós só temos isso em Petrolina, um único serviço. Temos muita dificuldade em conseguir essa regulação. Consegue-se, mas não é com tanta facilidade e não é no momento. No momento que acontece o infarto, se a gente consegue administrar essa medicação nas 3 primeiras horas, não é todo o infarto. existe a indicação. Vai se fazer o eletrocardiograma e vai ver se o paciente tem indicação para receber essa medicação. Se ele faz, a gente pode evitar justamente isso. A angioplastia, a cirurgia e a morte mesmo, certo? Então, isso é uma maravilha. Agora, não significa, uma vez aplicado, o paciente, todos os casos que nós fizemos, realmente melhora, é impressionante. Como exemplo, nós podemos citar nosso colega e amigo de coração, Dr. Zé Alencar. Nós estávamos no plantão quando ele infartou. Ele tinha indicação de receber essa medicação. Foi no plantão que a gente estava no Hospital Regional, em Ouricuri. E em 30 minutos do quadro que ele apresentou ao momento que a gente fez a medicação, ele reverteu completamente. Lógico que você vai ter que continuar a investigação, depois você vai ser encaminhado, mas aí com mais tranquilidade, sem tanto risco de vida. O que a gente quer salvar. Então, os procedimentos depois de cuidados permanecem, porque o infarto ele pode acontecer e nada impede de que algum tempo depois ele volte a acontecer novamente, uma outra artéria, a depender do ritmo de vida, do sistema de vida que o paciente leve, certo? Mas, assim, ele salva a vida naquele momento. Então, por isso, assim, é fundamental e foi maravilhoso a gente ter conseguido.
Esse medicamento está disponível, né?
Está disponível, tá disponível no hospital.
No Hospital Santa Maria. Agora, 8h28, vamos ao intervalo, né? Primeiro e único bloco do nosso programa e na volta a gente volta a conversar com a irmã Fátima, assistente social, a diretora clínica, a doutora Regina. Vamos entrar aí no assunto do Hospital Regional de Ouricuri, irmã Fátima.
Vamos embora.
E outros assuntos também. 8h29, intervalo aqui na Arari FM. Já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Delícias do Trigo, Padaria e Confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, Panificador e Confeitaria. Na rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 6116.
Investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Começou! Liquidação anual Torra-Torra. O ano começa o ano com a liquidação mais esperada. Descontos reais de 20% a 80% em toda a loja. Não muda, porque é só uma vez por ano. E é só uma semana.
E o Dr. Schwister garanto. No mínimo 20% de desconto em tudo.
Tem calças, blusas, tudo a R$15,99. Camisa polo, só R$12,99. Lençol casal, 100% algodão por R$19,99. Liquidação anual Torra Torra.
Corra, é só uma semana. Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Araripel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Araripel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Araripel. sua Volkswagen do Araripe.
Se você vier, eu vou. Se você já é, já sou. Se você estiver, eu tô. Sempre com você, seja onde for.
Servidor público da Prefeitura de Araripina, temos uma ótima notícia para você. Vá hoje mesmo a uma de nossas agências e conheça as vantagens especiais do crédito consignado Bradesco. Para você que é servidor, temos taxas diferenciadas, além de contar com a agilidade na liberação do crédito. Fale com os nossos gerentes. Será uma satisfação ter você cada vez mais perto. Crédito consignado Bradesco. É prático, é fácil, é Bradesco.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth. Pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade comprando no Lafer Construções. No Lafer você encontra a solução para a sua construção com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126 5346 ou 87 99801 0628.
Lafer Construções também está atendendo agora aos domingos. Quer comprar material de construção aos domingos? Vá na Lafer Construções, ali na rua do Sesc Lê.
A IntelSite é uma empresa de inovação digital, especialista em websites e aplicativos mobile. Garanta sua presença web com a IntelSite Soluções. Fone 87-3873-0673. IntelSite.com.br.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari, a Rádio Forte do Sertão. Estamos no debate geral de número 81. São 81 sábados aqui na Arari FM, né? Já são quase 2 anos de debate geral. E eu lembro que o debate geral aí foi uma ideia nossa com o saudoso Carlos Lima, e nós conseguimos colocar no ar, e graças a Deus está até hoje levando muita informação, prestação de serviço para os nossos ouvintes. E o debate geral desse sábado, nós estamos falando aí sobre o Hospital e Maternidade Santa Maria, os números da emergência aí de 2019, doutora Regina, irmã Fátima, já disse aí que passou de 74 mil atendimentos, tá? Cerca de, em média, 140 pessoas por dia para um médico atender todos esses pacientes. Realmente um grande trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo Hospital Filantrópico Santa Maternidade Santa Maria. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A sua farmácia em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Vamos colocar aqui os nossos ouvintes para participar conosco. Essa aqui eu conheço pela cara, é Luciane Roldão, quer ver se não é?
Doutor Roberto, mais uma vez, um bom dia. E cada dia mais fico mais encantada com seus programas maravilhosos. Esclarecedor, a população de Araripina precisa desse esclarecimento, e essa figura tão maravilhosa que minha irmã Fátima são pessoas maravilhosas da nossa cidade, que Araripina tem umas pedras que são pedras maravilhosas. Irmã Fátima, está de parabéns.
Aí a Luciene Rodão, sempre participando do programa Debate Geral, ouvinte número 1. E tem outro ouvinte aqui, que é para a doutora Regina. Ele gostaria que a doutora Regina falasse da cardiopatia congênita em recém-nascido. Ele disse que perdeu um filho aí de 2 meses de vida e gostaria de saber mais sobre essa doença, doutora Regina. E depois a irmã Fátima agradece a participação aí da nossa querida Luciane Rodão, rapaz. Doutora.
Muito interessante,
interessante essa sua abordagem. Por coincidência, ontem nós tivemos uma reunião com as pediatras, com a neonatologia, a doutora Elisa, a doutora Eduarda e a doutora Karina, numa reunião ontem à noite que nós estávamos no hospital. E uma das coisas que a gente está implementando agora no hospital é o teste do coraçãozinho, justamente para prevenir ou diagnosticar esses casos de cardiopatia congênita. Ainda cerca de, acho que 15 dias, nós fizemos o diagnóstico de uma, a doutora Elis, junto com a doutora Sami, fizeram o diagnóstico de uma cardiopatia. Foi detectado através do teste do coraçãozinho que havia alguma alteração na criança e foi-se realizado o exame, o ecocardiograma, que é um exame que hoje pode ser realizado, graças a Deus, em nossa cidade, para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Não é sempre que a gente consegue fechar, mas que hoje a gente tem a condição de, na grande maioria dos casos, fechar um diagnóstico. Agora, mais uma vez, vem a dificuldade. Nem sempre a gente consegue a regulação para os centros próprios de atendimento para essas crianças. Então, a nossa dificuldade, outra dificuldade que a gente tem grande hoje, quando tem alguma criança que nasça com alguma deficiência, alguma patologia, de a gente conseguir transferir essa criança para centros onde tenham condições de dar essa assistência.
Certo. Tem Dona Mariquinha, rapaz, eu tô ficando meio velho, eu tô esquecendo das coisas, viu? Dona Mariquinha tá na linha, quer falar com as nossas participantes, nossas convidadas. Dona Mariquinha, bom dia, fica à vontade.
Bom dia, Roberto, é com uma grande alegria hoje estar aqui no seu programa. Sempre, todo dia, você tá dentro da minha casa, passando as notícias para a gente estar informado.
Obrigado.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a essas duas guerreiras que estão aí à frente do rádio, passando as notícias, irmãs Fátima e doutora Regina, o qual eu admiro. Isso é muito importante para as pessoas ficarem informadas, porque muitas vezes as pessoas ficam dizendo as coisas que não sabem. E é importante ouvir, pena que todo mundo não escuta, né, que hoje também é dia de feira, mas a maior parte ouve e fica informado de tudo que está acontecendo. É uma grande graça para todos nós, de Araripina e os seus vizinhos, né? Na nossa cidade, eu sempre digo que o Hospital Santa Maria é uma grande honra para nós, que salva as vidas. Tem as dificuldades, tem, mas é porque sempre nós temos mesmo, né? Mas é uma grande alegria nós saber disso, que tudo está acontecendo. Eu ouvi aí o áudio de parabenizando a irmã Fátima e a doutora Regina. Mais parabenizar estamos nós, que eles estão trazendo essas boas coisas para a nossa cidade. Que Deus abençoe e ajude todos aqueles que estão contribuindo para isso acontecer, porque tem pessoas que adoecem e não podem nem comprar um comprimido, e tendo essa grande honra, graça no hospital, que salva as vidas. Eu tenho exemplo do meu marido, que já foi tirado da Petrolina para Oricuri, né, infartado, e hoje está vivo. Não está muito bom ainda, que está com a perna meio grossona, mas está vivo, caminhando, lutando. E é graças a esses atendimentos que nós temos muitas vidas salvas. Vai o meu abraço, que Deus abençoe, Deus fortifique todos que fazem o Hospital e Maternidade Santa Maria e todos aqueles que ajudam para que isso aconteça. Que Deus abençoe a todos.
Amém, Dona Mariquinha, muito obrigado. É sempre bom ouvir, né, esses testemunhos, né, irmã Fátima, a Luciene Rodão, a Dona Mariquinha lá do Alto da Boa Vista.
É sempre bom, são pessoas amigas que a gente, que torce, né, que torce pelo hospital, que torce pela população de Araripina, como disse Dona Mariquinha, né. Então, assim, a gente agradece o carinho de vocês, tanto de Luciene como de Dona Mariquinha, e saber isso que a gente sempre diz, que o hospital realmente, ele é para um parceiro da comunidade, um amigo da comunidade, né? Quando a gente tem dificuldade, é porque todo mundo, em todas as instâncias, tem algumas dificuldades, mas jamais o hospital deixa de ser parceiro, e é como disse Dona Mariquinha, muitas vezes daqueles que mais precisam, que é a maioria dos nossos atendimentos, né? Eu queria só destacar, Roberto, uma coisa importante, né? Nesses atendimentos, nós tivemos 6 mil 6.000 internamentos, sabe? Entre cirurgias, entre atendimento clínico, né?
Quer dizer, dá quase 10%, 10% das pessoas que foram atendidas foram internadas.
Foram internadas.
Mais ou menos 8%.
É, e nós tivemos aí mais de 2 mil partos por mês. É, graças a Deus, a gente está podendo atender aí um convênio que foi feito com a Secretaria Estadual, depois repassado para o Municipal, onde a gente atende aí 3 municípios, né? É, Pubi, Trindade e Araripina, podendo desafogar, né, a maternidade de Ouricuri e atender as crianças, as gestantes. Como disse a doutora Regina, a gente ainda tem um problema muito grande quando a gente precisa regular alguma criança, por não ter nessa região nenhum equipamento de saúde que interne é recém-nascido, nem UTI, nem o Natal, nem o UCI. A gente está lutando para que a gente possa conseguir trazer também para essa região o melhoramento nessa área, né? A gente já conseguiu melhorar o atendimento à gestante para que ela possa ser atendida, para que tenha seu parto aqui. Agora,
hoje está muito mais humanizado hoje o atendimento à gestante.
Né? Hoje está muito mais humanizado. Graças a Deus, todos os dias a gente tem uma pediatra que vê essas crianças, que acompanha essas crianças. A questão do aleitamento materno, que muitas vezes as mães não imaginam o quanto que é importante na vida de uma criança. Então, a gente trabalha em parceria com o município, com os outros dois municípios que a gente atende, para fortalecer também esse atendimento, esse aleitamento materno na maternidade. Então, assim, hoje a gente passa o tempo todo tentando ver o que é que a gente vai buscar para melhorar a vida das pessoas, a vida do hospital, né? Nesse contexto de melhoramento, tem uma questão que as pessoas sempre perguntam e sempre dizem assim: como é que a irmã fala em dificuldade financeira se ela recebe tanta emenda parlamentar, né? E a gente realmente, esse ano, a gente recebeu mesmo algumas emendas parlamentares, que são projetos e convênios que eles são desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, e a gente teve umas doações e equipamento. Graças a Deus, a gente pôde melhorar muitos equipamentos do nosso hospital. Por exemplo, trocamos equipamento da lavanderia, que já estava muito estragado, né? Equipamento para o bloco cirúrgico. Então, nós recebemos em equipamento, em emenda parlamentar esse ano, recebemos convênio do pastor Eurico, recebemos de André de Paula, de Jorge Corto Real, de Marinaldo Rosendo, de Betinho Gomes, de Gonzaga Patriotas. Esses aí, eles doaram em equipamentos, que graças a esse equipamento você chega no hospital, você vê uma poltrona para o acompanhante sentar, você vê uma cama melhor, você vê um carro de anestesia, você vê o material da lavanderia melhor, para que a gente cuide da atenção das pessoas. E graças a essas emendas, e esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu particularmente faço esse trabalho, vou a Brasília, eles quando vêm aqui, eles visitam, porque o Hospital Santa Maria é uma entidade filantrópica que recebe qualquer pessoa que venha, e nós estamos aí pedimos mesmo às pessoas ajuda, para que a gente possa ajudar as pessoas.
Se não tivesse essas doações, como é que o hospital ia atender 74 mil pessoas no ano? Né?
Pois é, e recebemos uma ajuda no MAC, no início do ano, que foi do deputado Fernando Filho, que é um incremento, ele entra como equipamento de custeio, para compra de equipamento, ou de insumo, de medicação. Como eu já disse, recebemos a emenda de Roberta, que nós vamos comprar as camas da UTI, e recebemos também a doação da Fundação Cândia. Então, são todos esses processos que a gente faz, porque a gente entende que o hospital precisa e que a gente precisa dessas pessoas, e a gente até agradece, a gente é grata a essas pessoas que reconhecem o nosso trabalho, né? Esse ano nós temos para entrar aí algumas emendas. Quando elas forem colocadas, a gente também vai divulgar os nomes de quem doou. Essas que eu estou dizendo é que o equipamento já chegou no hospital, é que já está no hospital e a gente já está usando, né? Então, assim, é muito importante, a gente faz esse trabalho tanto com a sociedade, com aqueles que nos representam, para nos ajudar a cuidar das pessoas. Porque se quebra o carro de anestesia e a gente não tem outro, como é que a doutora vai operar, como é que eu vou fazer cesariana, né? Então, isso tem sido um instrumento muito importante, essas emendas parlamentares, que elas têm nos ajudado na luta e na busca de equipamento. E nós vamos continuar indo atrás para melhorar. Acho que depois eu costumo dizer que Eu tenho 10 anos aqui na região. Eu acho que as coisas já melhoraram muito, precisam melhorar ainda mais, né? Precisam melhorar mais, mas já melhoraram muito, né? Quando eu cheguei aqui, a gente não tinha esse convênio com a prefeitura, na urgência, esse que a gente tem hoje. Ainda era pior a situação.
Não tinha hemodiálise.
Não tinha hemodiálise, né? A maternidade, a gente atendia um volume menor. Não tinha os 40 leitos de retaguarda. Não tinha saúde mental. E hoje, são conquistas. São conquistas não só do Hospital Santa Maria, mas são conquistas da população. A gente tem hoje 6 leitos de saúde mental que a gente atende a população. A gente teve o aumento da maternidade. A gente teve aí os 40 leitos de retaguarda, que foi assim, tirou o hospital de um sufoco imenso e pôde atender as pessoas de toda a região. Então, assim, a gente está lutando e está buscando a UTI, a gente está procurando melhorar e buscando melhoria na questão neonatal, onde você possa ter, onde colocar uma criança que nasça prematura, entendeu? Então, assim, a gente não para e não vamos parar de lutar e de procurar dias melhores.
E é por isso que não pode parar também a questão das emendas parlamentares, que venham mais.
Que venham mais, a gente já está atrás, né? Eu costumo dizer, para mim eu não peço nada, mas para servir as pessoas eu peço.
Se todo ano está aumentando o número de atendimentos, tem que aumentar também,
tem
né?
Tem que buscar.
Tem que buscar cada vez mais. Tem alguns ouvintes aqui, a Maria Helena, Cid Samambaia, ela disse que sempre que precisa do hospital é atendida por pessoas excelentes. É a Maria Helena, sítio Samambaia. Tem também aqui a Aparecida do Alto da Boa Vista. Está parabenizando aí essas guerreiras. E que sempre Deus abençoe e proteja. Eu tinha uma pergunta para fazer para a irmã Fátima, mas pode ser também dirigida para a doutora Regina. É que a irmã Fátima falou, de além de Araripina, dois municípios que atendem. Uhum. Quais são esses municípios?
Ipubi e Trindade.
Ipubi e Trindade.
Nós temos uma parceria, um convênio firmado entre a maternidade para assistência às gestantes.
Ah, para gestantes.
Para as gestantes. Gestante. Com Ipubi e Trindade. Então, toda gestante e todo parto de lá, a referência não é o hospital regional. Somos nós aqui, o Hospital e Maternidade Santa Maria. E aproveitando e complementando o que a irmã Fátima já falou, em função desses convênios e dessas conquistas, dessas emendas que conseguimos, que realmente foram muitas e muito valioso para o nosso serviço, essas emendas são emendas que vêm já taxadas. A gente,
carimbadas.
São emendas que elas chegam e só tem que ser adquirida os equipamentos.
Se é para a cama,
então,
tem que ser para a cama.
A nossa dificuldade é em contratação de pessoas. Mas graças a Deus que, com respeito aos equipamentos, nós melhoramos muito. Eu vou aproveitar e citar as conquistas que nós tivemos durante esse ano de 2019. Hoje nós temos 3 salas de cirurgia. Foi acrescentada mais uma sala em função desse convênio da maternidade, pelo aumento que houve. Então tem uma sala específica para assistência para as cesarianas, para a maternidade, e 2 salas para cirurgia geral. Essas salas todas equipadas com monitores, com capnógrafo, com monitores multiparamétricos, carro de anestesia novo, bom, então, cardioversor.
Praticamente uma UTI, né?
Uma UTI, uma UTI, certo? Então, o melhor lugar de se ter algum problema é dentro de uma sala de cirurgia, porque lá a gente tem todos os equipamentos e todos os medicamentos necessários.
Todos os recursos, né?
Para assistência a essas, o pós-operatório dessas cirurgias, nós temos uma sala de recuperação pós-anestésica com 4 leitos, também com respirador, com monitor, para aqueles pacientes que saem da sala de cirurgia, passam pela sala de recuperação pós-anestésica e em seguida vão para as enfermarias ou apartamentos. Na maternidade, nós também conseguimos os monitores para a maternidade. Hoje fazemos o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho. Tudo isso está sendo feito lá. Mais especificamente, como esse ouvinte falou, o teste do coraçãozinho é uma coisa que a gente vai implantar agora como rotina. Nós faríamos antes, não era uma coisa obrigatória, a gente fazia naqueles casos que a gente já detectava alguma coisa. Mas hoje vai ser feito em toda criança que nascer. Além disso, as incubadoras, berço aquecido, tudo isso, e um parto mais humanizado, tudo isso está sendo implantado e foi conquistado durante esse ano. Todas as alas hoje existem carrinho de urgência, então se houver uma parada, se houver uma intercorrência nas enfermarias, temos carrinho de urgência em todas as alas. A emergência também totalmente equipada com respirador, com cardioversor, com monitores. E na retaguarda, como a irmã já falou, foi uma aquisição muito boa para o serviço em termos de custo, porque tirou um pouco do sufoco a parte financeira do hospital, ajuda a custear outras áreas do setor. E junto a isso, para o apoio à retaguarda, nós temos fonoaudiólogo, temos fisioterapeuta, temos um cirurgião para o apoio aos pacientes crônicos, temos cardiologista para assistência aos pacientes crônicos, tudo isso direcionado para aqueles pacientes de doenças mais crônicas. São esses pacientes os pacientes de retaguarda.
Bom, tem mais ouvintes aqui, o Edilberto, fotógrafo. O Edilberto diz o seguinte: bom dia, o Hospital Santa Maria é uma instituição que presta um excelente trabalho para Araripina e toda a região. Valdirene Santos, Sítio Aperto, parabéns às irmãs pelo trabalho tão lindo e humano. Tive um bebê recentemente e fui muito bem atendida e cuidada por enfermeiras ótimas. Que Deus abençoe a todos. Por aqui até agora só tem elogio, viu, irmã Fátima? Agora, voltando a falar na questão de atendimento a alguns municípios, eu sempre vejo que eu passo aí em frente ao hospital, ambulância, tem uma ambulância de granito que ele tá aqui, toda semana está aqui, que eu já prestei atenção, ele para lá perto do blog, eu vejo. Ele passa lá pelo hospital regional e vem para aqui toda semana?
Não, é porque, assim, existem alguns serviços que são aqui, então, assim, a hemodiálise, ela atende toda a região, entendeu? A hemodiálise, ela atende cirurgias a gente faz dos outros municípios, a saúde mental, a gente só tem leitos aqui, e os leitos de retaguarda, eles também foram para desafogar o hospital regional, para melhorar o atendimento da região, então vem para cá, então, assim, agora, 3 vezes por semana, realmente, é para hemodiálise, né? Todos os dias, esse pessoal que antes ia para o Ceará, hoje eles vêm para Araripina.
Aí atende também a Ceará e também Piauí, né? Tem hemodiálise para cá ou não?
Não, não. A ideia só da hemodiálise é só para Pernambuco.
Só Pernambuco.
E assim, a gente já está construindo uma sala a mais, porque no início foi autorizado para 51 pacientes, e isso já está lotando. E a hemodiálise é igual a maternidade. Eu não posso negar, entendeu? Eu não posso dizer não tem vaga. Como é que eu vou dizer a um paciente que não tem vaga se ele vive numa maca, né? Então, juntamente aí com o doutor Gustavo, doutor Cícero e Ken, que é a equipe do Centro de Nefrologia, a gente está aí abrindo mais uma sala para poder aumentar mais, para realmente a população ser atendida. Mas a gente já tem gente de Serrita que está vindo para cá, de Salgueiro. Então, assim, no intuito de melhorar a nossa região. Então, todo o atendimento da hemodiálise, ele é feito aqui em Araripina.
Mas, no geral, atende também pacientes do Ceará, do Piauí e de outros estados, né? No geral, outros atendimentos.
Atende, acaba atendendo, porque hoje, pela lei, pela legislação, não posso negar socorro. Por exemplo, se chegar uma pessoa passando mal, eu não posso dizer, você não vai ser atendido porque você é do Ceará. Mas o que se faz hoje, o que manda a legislação da regulação, é atender e essas pessoas, elas depois ser encaminhadas para seus estados e municípios. Então, na urgência, nos internamentos, você vai encontrar muita gente que chega e é preciso atender, e a gente atende. O que não faz é aquilo que é, por exemplo, que é eletivo, tipo assim, uma cirurgia. Cirurgia eletiva só são feitas dos estados do Pernambuco, porque a gente tem todo um acerto, todos os contratos. Porque você imagina que cada estado recebe um valor financeiro, chama-se o teto. Aí eu vou pegar o teto, né, do Pernambuco e botar para o Ceará, sem falar que o Ceará é o estado que melhor tem a saúde, né? Então, assim, a gente atende mais do Piauí do que do Ceará, né? Então, essas questões que são pactuadas, que são feitas, cada município tem sua cota, por exemplo, cada município tem seu número de cirurgias que são feitas, por exemplo, não é só chegar e dizer eu quero fazer uma cirurgia, a pessoa vai na secretaria do seu município, marca lá, a secretaria encaminha para cá, o médico atende e ela vem regulada para fazer a cirurgia, o município manda o transporte, tudo assim, de forma organizada. A gente precisa melhorar ainda, conseguir mais cirurgia? Precisamos, porque a população está aumentando. Em todos os dias que a população aumenta, aumenta as dificuldades. E Araripina é uma cidade que é uma cidade fronteira, é uma cidade que passa muita gente.
E polo também, né?
Polo, né? Então, assim, a cidade polo, você acaba recebendo alguns tipos de problemas. Entendeu? Um mês passado, a gente atendeu um paciente que era de Tocantins, lá da Amazônia, né? Ele é um paciente que teve problema mental e que rodou o Brasil todo há 15 anos. Ele não encontrava família e chegou no Moraes. As pessoas lá do Moraes, bem caridosas mesmo, trouxeram ele para se internar e descobriram a família. E a família veio depois de 15 anos, ou é 18, veio buscar o rapaz aqui em Araripina. E aí a prefeitura doou a passagem, teve todo um trabalho social que foi feito em cima disso. Mas só para dizer o seguinte, que pode passar uma pessoa que não é daqui, que está necessitando, e como é que eu vou dizer a essa pessoa? Não, você fica aí na porta, você está com problema mental, você está com a pneumonia, mas eu não vou lhe atender porque você é de outro estado. Isso não existe. A gente precisa trabalhar com a equidade, mas a gente precisa respeitar as leis, né? Respeitar as leis. Agora, eu também aproveito esse espaço maravilhoso que você nos está dando, dizendo à população o seguinte: é importante, quando vier no hospital, trazer o documento de identificação.
O cartão do SUS,
né? O cartão do SUS, a identidade. Nós já tivemos problemas com pessoas que precisou, inclusive, ser removido, transferido para Ouricuri por causa de acidente.
E sem identificação fica difícil.
É, 2 dias sem saber quem era. Isso é muito difícil de trabalhar. Então, assim, se você não quer usar, não quer andar com sua identidade, use uma Xerox. Mas não deixe de andar com seus documentos, porque, assim, as coisas, elas acontecem. Às vezes a gente pensa que não acontece, mas elas acontecem. Então, no caso de uma emergência, você sabe a quem encontrar, você sabe a quem se reportar, né? Quando acontece um paciente chegar sem documento, é uma loucura, porque aí a gente vai atrás da secretaria para ver se os agentes de saúde conhecem.
Manda aviso para Fred Sampaio no Rota.
Manda aviso para Fred Sampaio, Fred Sampaio bota aí na rádio, manda aviso para Roberto Gonçalves. E assim a gente faz, porque a gente entende que uma pessoa é importante. E o maior valor que a gente tem na nossa vida é a nossa vida.
É, né? A vida mesmo. Só faltam 3 minutos e a gente ainda tem 2 assuntos para falar. Mas antes eu quero registrar aqui, Antônia da Serra do Gesso em Marcolândia, eu devo elogios ao Hospital Santa Maria. Ele já nos salvou muito. Antônia da Serra do Gesso. Eu ainda tenho, só tem 3 minutos e tem 2 assuntos. Né? Um é a corrida e o outro é a administração do hospital regional. Vamos começar por onde aí, senhoras?
Rapidinho aqui. Ah. O Hospital Regional. O Hospital Regional, a Santa Casa entregou, foi colocado para licitação e nós concorremos com mais 3 empresas e ganhamos a licitação. Então, está no processo de assinatura do contrato. Nós ainda não assinamos o contrato, mas assim, nós estamos na iminência de assinar esse contrato para administrar o Hospital Regional e a UPAE de Ouricuri. Aí pode dizer assim, por que vocês fizeram isso, irmão? Fizemos isso porque estamos na região, sabemos que são 430 mil habitantes, conhecemos a região.
Tem know-how.
E acreditamos na graça de Deus, acreditamos nos profissionais que estão aqui na região e queremos colaborar. Temos uma experiência de 53 anos, queremos colaborar e queremos colocar esses 2 hospitais em rede para cuidar das pessoas. No intuito de cuidar das pessoas e colocar esses 2 equipamentos de saúde em rede, o Hospital Santa Maria e o Hospital Regional, cada um com sua missão. Mas nós ainda não assinamos o contrato. No dia que a gente vir assinar o contrato, quando tiver tudo organizado, a gente vai dar uma entrevista só sobre isso, que eu acho que é importante. A gente está indo com boa vontade, com interesse de somar, de conversar, de fazer as coisas da melhor forma possível.
São 15 leitos de UTI lá em...
10.
10.
10,
mas
né?
Terra aqui na Rampa 20.
Mas terra aqui na Rampa 20, vamos cuidar das pessoas. Esse é o nosso interesse. E a corrida ela vai acontecer aqui no dia 26.
26.
No dia 26.
É corrida e caminhada.
Que corrida e caminhada. Preste atenção, comemorando os 53 anos do Hospital Santa Maria, é uma corrida que nós vamos fazer. Você procura a recepção do hospital lá na maternidade, faz sua inscrição, é apenas R$10 e uma fraldão para os idosos, aquelas pessoas que a gente cuida. Mas se for possível, a gente pode vir dar uma entrevista aqui só sobre a corrida, porque o tempo está passando.
Tem durante a semana.
Pronto.
Pode vir. Eu acerto com o meu amigo Ayrton Lage, ou com a senhora direto mesmo.
É.
A Rose, rapaz, da lavanderia Lava Bem, todo mundo conhece a Rose aqui, ela diz, olha, há 5 anos a minha irmã que mora no interior da Bahia sofreu um infarto aqui em Araripina e foi diagnosticada e encaminhada para o especialista. A cirurgia foi feita em Salvador e graças a Deus ao Hospital Santa Maria hoje está bem. É a Rose, todo mundo conhece a Rose, né?
Conheço.
Nós já falamos demais e a doutora Regina ficou ali caladinha, mas fica à vontade, doutora Regina, para algo mais aí.
Pronto, neste momento de retrospectiva e prestação de contas, aproveitamos para renovar as esperanças de uma saúde que é direito de todos, melhor e mais digna e mais acessível em todas as esferas, desde a atenção básica à assistência secundária e terciária. Que nunca desistamos de tentar, mesmo diante das dificuldades, que elas sirvam para incentivo a buscar mais parcerias e qualificações, bem como melhores condições de diagnóstico. Enfim, agradecer as conquistas e rogar a Deus forças para permanecer na caminhada e acreditar que onde há amor e inspiração divina, nada pode faltar. Um muito obrigado, Roberto. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Obrigado a todos e terminou o debate geral desse sábado. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. Organização do Ronaldo Lacerda. E o telefone é o 3873-2544. Estaremos de volta, se Deus quiser, segunda-feira às 7 em ponto com o Araripino. Gente, um abraço a todos, bom dia, bom final de semana.
CYD 276 Araripino.